Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Conforme nós andamos na nossa vida cristã, todos nós perguntamos a nós próprios, quando nos aproximamos, digamos assim, acerca de certas decisões na nossa vida, talvez certos encruzamentos na nossa vida, perguntamos: o que é que eu preciso fazer? O que precisamos de fazer? É como diz na Bíblia, aqueles irmãos, quando ouviram o sermão de Pedro, disseram: que faremos, irmãos? Sim, chegamos a um ponto na nossa vida que reconhecemos que precisamos de viver de acordo com a palavra de Deus. Mas, na realidade, em pontos práticos, na nossa vida diária, de dia a dia, o que é isso? Sim, chegamos à realização, ao entendimento, que precisamos estar reconciliados com Deus e com o homem. Nós precisamos de viver o ministério da reconciliação. Este é, digamos assim, o que nós precisamos de chegar à conclusão. Precisamos de praticar e viver esta vida de reconciliação com Deus e com o homem. E precisamos de fazer isso em sinceridade. Em sinceridade. Então, como faremos isso? Ora, sabemos que Deus é amor. Deus é amor. E os seus mandamentos são baseados nos, digamos assim, em dois grandes princípios de amor: amor para com Deus e amor para com o próximo. Quando vemos, durante o período da vinda de Cristo, vemos que os fariseus pensavam que eles obedeciam à lei de Deus. Sim, eles pensavam que estavam a obedecer a Deus, pois sabemos muito bem que eles eram muito estritos, muito precisos acerca da lei. Leiam comigo, se faz favor, em Mateus 23, versículo 23. Mateus 23, versículo 23. Jesus Cristo se aproximou dos fariseus e, durante este discurso aqui, disse assim no versículo 23: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. Isto é, vocês obedecem às leis de Deus, guardam os sábados, até às coisas mais pequeninas, do dízimo, isto é, das hortelãs, do entro e do cominho. Vocês têm muito cuidado em obedecer a Deus. Mas depois dos cristãos: mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Se vocês dizem que são obedientes à lei, mas esqueceram-se dos pontos importantes da lei. Mais especificamente, a justiça, a misericórdia e a fé. Sim, devias fazer estas coisas sem omitir as outras. Devias de pôr primeiro a justiça, a misericórdia e a fé, sem negligenciar, sem omitir as outras. Isto é, sem quebrar as leis de Deus, continuando a pagar os dízimos e essas coisas todas. Esses são os preceitos mais importantes da lei. E por isso, para respondermos à pergunta: Que faremos, irmãos? Precisamos de viver uma vida em sinceridade e verdade, pondo primeiro os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça, a misericórdia e a fé. E esses pontos são chaves para paz e unidade e união. São chaves para haver paz entre nós, paz na Igreja de Deus e união na Igreja de Deus. A justiça, a misericórdia e a fé. O que é a justiça? Podem ler comigo em Salmos 119, versículo 172. Salmos 119, versículo 172. E diz assim: a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. A lei de Deus, os mandamentos da lei de Deus são justiça. Todos são justiça. Por isso, está claro, precisamos de guardar as leis espirituais de Deus. Os 10 mandamentos são baseados nos 10 mandamentos, estes dois grandes princípios de amor para com Deus e para com o próximo. Vejam, por exemplo, em 1 João, capítulo 2, versículo 1 a 6. 1 João, capítulo 2, versículo 1 a 6. Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Por isso, precisamos guardar a lei. E precisamos de viver uma vida sem pecado. Mas se pecarmos, temos um advogado de defesa junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é que pagou e que nos faz justos perante o Pai. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido e, por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Guardamos os mandamentos da lei de Deus, porque isso é a base da justiça. Versículo 5: aquele, entretanto, que guarda a sua, guarda a palavra, guarda a palavra de Deus, estamos a falar da palavra, a palavra de Deus, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor, o carinho, o cuidado para com outros. Nisto sabemos que estamos nele. E aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se nós permanecemos em Cristo, temos que andar como Jesus Cristo andou. Temos que andar como Jesus Cristo andou. Queridos irmãos, justiça, misericórdia e fé. Justiça é as leis de Deus. Se pecamos, temos um advogado, misericórdia, perante o Pai. Mas temos que andar de acordo com a lei agora. Temos que andar em fé, obedecendo e praticando a lei, a justiça, a misericórdia e a fé, andar em fé. Isso é o que precisamos de fazer. Isso é o nosso caminho. Para andar em fé, realizamos que, entendemos que somos fracos. Não somos nada especial. Eu não sou nada especial. Nenhum de nós somos nada especial. E temos que nos arrepender. E temos que ser humildes e submetermos-nos ao caminho da vida que Deus nos guia. Vejam comigo, se faz favor, em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. Aqui está a resposta a esta pergunta. Que faremos, irmãos? O que precisamos fazer? E aqui, ao homem, Deus nos declara o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Isto é, o que precisamos de fazer. Há a resposta que faremos, aqui está a resposta. E a resposta é: pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É praticamente o que Jesus Cristo diz ou disse aos fariseus: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas é posto de outra maneira. Mas é a mesma coisa. Precisamos de praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus, isto é, em fé, humildemente. Ao fim de contas, não é esse o ensinamento ou o exemplo de Jesus Cristo, o sentimento, a mentalidade, a maneira de ser que Jesus Cristo nos deu como exemplo para nós o imitarmos? Vejam comigo em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Começando no versículo 1. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdia, isto é, um amor, uma misericórdia, alguma consolação, que somos exortados a seguir, diz assim, completai, no versículo 2, diz assim, a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhas o mesmo pensamento, tenhas a mesma maneira de ver e pensar e lutar nesta luta espiritual e mental. Penses na mesma coisa, tenhas o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, a mesma mente, a mesma maneira de pensar, o mesmo sentimento. Nada fáceis por partidarismo, não sejas facioso e partidário, partidos ou com vanglória, mas com humildade. Esta humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Considerando os outros mais importantes que eu. Não tem nada, não tenho cada um em vista o que é propriamente seu. senão também cada qual o que é dos outros. Não pense só no que é para você. Não pense só no que é para mim, mas mim, para mim próprio, para mim e para eu. Mas pense no que é para o outro. É fácil nós, quando estamos assim entre amigos, falarmos alto e pensarmos que temos as soluções todas. Mas está a falar aqui de uma outra atitude que temos que aprender, um outro sentimento que temos que aprender, para termos em vista não só o que é propriamente meu, mas também o que é dos outros. Isto não é fácil, irmãos. É mudarmos a nossa maneira de ver as coisas, de ser, de pensar, a nossa mentalidade, o nosso sentimento, para sermos como Cristo é. Tendo em vós, versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Este foi o sentimento que houve em Cristo Jesus. É o sentimento que nós precisamos ter. Por isso, quando perguntamos, que faremos, irmãos, isto é que precisamos de fazer, ter esta humildade, este cuidado, este carinho para com os outros, mais importante porque para nós próprios. Praticar a justiça, misericórdia para com os outros, e andar no caminho certo, em fé. Este foi o exemplo que Jesus Cristo nos deu. Não só foi o exemplo que Ele nos deu, foi o ensinamento dEle. Foi o ensinamento. Vejam em Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5 vemos o ensinamento de Jesus Cristo. Esse começa nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Começando no versículo 3. Bem-aventurados os humildes. Os pobres de espírito, isto é, os humildes, humildade. Porque eles são o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, os que se arrependem, que mudam a sua maneira de viver. Bem-aventurados os mansos, ensináveis, moldáveis. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, justiça e a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Há uma sinceridade aqui no coração que é única. Bem-aventurados os pacificadores. Este é o caminho da paz. Este é o caminho da paz, pondo os desejos dos outros antes dos nossos desejos. Isto vai causar, está claro, sermos perseguidos por outros, por causa da justiça. Estas são as bem-aventuranças, as belas atitudes que Cristo nos ensinou, que começam com a humildade, mas que são neste caminho da justiça, misericórdia e andar para a frente em fé. O que é que aconteceram aos israelitas? Os israelitas no Antigo Testamento seguiram esse caminho? Não. Não seguiram. Não seguiram. Veja, por exemplo, em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Vamos começar a ler o versículo 15. Hebreus 3, versículo 15. Enquanto se diz... Hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração como foi na provocação. Quando os israelitas saíram do Egito, andaram por 40 anos e endureceram o coração e provocaram a Deus. Versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de facto, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? Todos. Os que saíram do Egito. Todos, exceto um ou dois. E contra quem se indignou por 40 anos, quando saíram do Egito, que andaram nesses 40 anos no deserto? Não foi contra os que pecaram? Eles pecaram. Cujos cadáveres caíram no deserto. Morreram no deserto. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão, contra os que foram desobedientes. Não obedeceram às leis espirituais de Deus. E porque não obedeceram, não entraram na terra prometida. Provocaram Deus. Não praticaram justiça. Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, porque não andaram em fé. Não puseram justiça primeiro e a misericórdia e andaram no caminho da fé. Não fizeram isso. Eles não tiveram fé. Não andaram em fé e não obedeceram. Queridos irmãos, quando andamos em fé, obedecemos. Obediência ao que Deus diz para nós fazermos é um sinal de que temos fé. Isto é, que temos confiança nele, que acreditamos no que ele diz e por isso o obedecemos. Não é da maneira que o mundo hoje em dia vê? O mundo diz, não, só precisa aceitar Jesus Cristo e vai tudo bem, serei salvo. Não, não serei salvo. Precisamos nos arrepender e mudar a nossa vida. Quando nos arrependemos, então a misericórdia será estendida ou oferecida. Mas depois temos que andar no caminho da fé, andar a obedecer, no caminho da justiça, em fé. Porquê que esses israelitas não obedeceram? Eles não obedeceram porque os corações deles não foram, digamos assim, tocados. Não lhes tocou no coração. Souberam a lei mentalmente, intelectualmente, falavam acerca da lei intelectualmente, mas não foi daqui. Não foi daqui. Vejam comigo, se faz favor. Em Atos, capítulo 2, 37. Em Atos, capítulo 2, 37, vê-se aqui quando Pedro, no dia de Pentecostes, deu-lhes um sermão. No versículo 37. Depois de dizer a eles que eles tinham crucificado Jesus Cristo, tinham matado o Messias. Porque Deus o fez Senhor e Cristo e o Messias. O Yahweh e o Messias. Deus o fez o Yahweh e o Messias. O Senhor. Ouvindo eles estas coisas, no versículo 37, compungiu-se-lhes o coração. Tocou no coração. Foi como uma lança. Pá! Bateu aqui. O que é que eu fiz? O que é que nós fizemos? E por isso agora, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Compungiu-se-lhes o coração. Isto foi tocado no coração. Bateu forte no coração. E por isso perguntaram, o que precisamos de fazer? O que precisamos de fazer? E por isso Pedro disse, arrependei-vos, seja batizado em nome, isto é, pela autoridade de Jesus Cristo, para os vossos pecados serem perdoados, remidos, para a remissão dos vossos pecados. E depois, Deus vê os corações, e se houve de facto esse arrependimento, se os corações de facto se tocaram e estão a ser sinceros, recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos irmãos, está o seu coração a ser tocado. O coração vosso, o coração de você, está a ser tocado pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Está a ser tocado. Eu oro, espero e desejo que sim. Mas é bom analisarmos a nós próprios. Vejam em João, capítulo 16. João, capítulo 16. João 16, versículo 7 a 8. João 16, versículo 7 a 8. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei o Consolador. Quem é este Consolador? Quem é? O que é este Consolador? Mantenham o dedo aí e virem uma ou duas páginas atrás para João 14, versículo 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará o meu nome, vos ensinará todas as coisas. Quem é o Consolador? O Consolador é o Espírito de Deus, que o Pai nos envia, que Jesus Cristo nos enviou. O Pai enviou através de Jesus Cristo. E por isso é que lemos aqui no capítulo 16, versículo 7 e 8, diz assim: pois eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, mas se porém eu for, eu vo-lo enviarei. O Pai é que nos dá o Espírito. Mas Jesus Cristo é o agente, é o representante, é aquele que atua em nome do Pai e que nos envia o Espírito Santo. Este é o Consolador. Nos envia o Espírito Santo. E depois continuando então a ler, no versículo 8. E quando Ele vier, isto é, quando o Espírito de Deus nos vier, este poder de Deus, esta mentalidade de Deus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá. Palavra grega aqui, ilecho, é: vos fará convictos. É uma convicção. É o coração que é tocado e ficam convictos. Não é só simplesmente convencidos, mas é convictos. Que é mais do que convencido. Ficam convictos por causa do pecado, da justiça e do juízo. As partes mais importantes da lei, a justiça. Porquê? Estamos convictos do pecado. Como? Através do Espírito de Deus, que tocou nos nossos corações, que faz com que nós estejamos a perguntar: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? É o Espírito que nos convence, que nos convida. Vejam no versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Através do Espírito Santo, somos guiados à verdade. Às vezes leva um bocadinho de tempo, mas somos guiados à verdade. Queridos irmãos, somos convictos pelo Espírito Santo, mas também somos convictos pela palavra de Deus. Isto é a palavra de Deus. Vejam também em João capítulo 6, versículo 63. João 6, 63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, estas as palavras de Jesus Cristo, as instruções de Cristo, as palavras que nos tem dito, são espírito e são vida. São espírito e são vida. As palavras, a palavra de Deus, é espírito. É o que nos convence. Por isso a palavra de Deus e o Espírito de Deus são os agentes que nos convencem, que tocam os nossos corações para ficarmos convictos da verdade. É a palavra de Deus e o Espírito de Deus. São os agentes que nos convictam, que nos convencem. Não é eu estar aqui a gritar, eu falar alto, vocês têm que ouvir a palavra de Deus. Não é preciso. Não é preciso. É a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Aquela voz branda, levezinha, que nos toca o nosso coração e a nossa mente com sinceridade, que nos convicta, que nos convence, como diz, da justiça, do pecado e de que vai haver um juízo. E por isso temos que nos arrepender, temos que mudar, temos que seguir no caminho da verdade, temos que estudar esta palavra com sinceridade e verdade. Não é acerca de eu estar a berrar e a gritar e a falar alto. Sim, às vezes, talvez eu fale alto. Mas esta palavra tem que ser pregada. Esta palavra tem que ser pregada. E essa é a razão porque é que Deus fundou a Igreja de Deus, para pregar a palavra de Deus como um testemunho à volta do mundo, e depois o fim virá. Queridos irmãos, o dia do julgamento de Deus está à porta. Está à esquina. O dia do Senhor está perto, pertíssimo. E quem vai suportar este dia do Senhor? Vejam comigo em Joel, capítulo 2. Daniel, Oseias, Joel, capítulo 2. Vamos ler no versículo 11 a 13 e depois no 32. Joel, capítulo 2. Começando no versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Quem vai suportar o dia do Senhor? Quem? Quem? Você vai suportar o dia do Senhor? Que faremos, pois, irmãos? Que faremos para podermos suportar o dia do Senhor? Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Tem que haver esta convicção no coração, através do Espírito de Deus e da Palavra de Deus, para estarmos convictos, estarmos convencidos, convictos, com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, seja circunciso, e não as vossas roupas, mas é cá dentro, cá dentro. Convertei-vos, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Sim, é justiça quando o coração é compungido e nos arrependemos. Há um verdadeiro arrependimento, Ele vê o coração, Ele vê o coração e nos dá misericórdia. Justiça, misericórdia e fé. Porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se Ele não se voltará e se arrependerá. E deixará após si uma benção, uma oferta de manjares e de libação para o Senhor vosso Deus. E vejam no versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que invocamos o nome do Senhor? Invocamos o nome do Senhor quando nos convertemos no nosso coração, como lemos no versículo 12. Quando rasgamos o coração. Quando nos convertemos, quando chamamos a Ele e pedimos a Ele para misericórdia, isso é que é invocar o nome do Senhor. Queridos irmãos, invocar o nome do Senhor não é estar na igreja e dizer aleluia, aleluia, aleluia. Oh, amém, amém, amém. Invocar o nome do Senhor é convertermos-nos do coração, é rasgarmos o coração, é mudarmos a nossa maneira de viver, compungidos pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, viver de uma maneira diferente. Isto é que é invocar o nome do Senhor. Por isso, quem invocar o nome do Senhor, diz aqui em versículo 32, será salvo. Infelizmente, eu sei que estou a falar para um mundo de pessoas que têm um coração fechado e que não estão a ouvir o que eu estou a dizer. E que não se arrependem. E deixe-me dizer a vocês, se vocês se não arrependem, não estão a invocar o nome do Senhor. Oh, dizer palavras, oh, aleluia, aleluia. É tudo hipocrisia. Hipocrisia. Precisamos mudar a nossa maneira no coração. Precisamos rasgar o nosso coração. Precisamos nos converter no coração. E invocar o nome do Senhor com este coração arrependido, para Ele nos dar a sua misericórdia. Como lemos no versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E vimos claramente que invocar o nome do Senhor quer dizer um verdadeiro arrependimento no coração. Agora vejamos Agora vejamos isto. Em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Lembrem-se, o que acabamos de ler em Joel, capítulo 2, versículos 32. E agora vamos para Romanos, capítulo 10. Começamos a ler no versículo 13. Romanos 10, versículo 13. 1, 3, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos irmãos, isto foi citado de Joel, capítulo 2, versículo 32, como acabámos de ler, e significa rasgar o nosso coração e arrependermos-nos. E assim aproximamos Deus em misericórdia para Ele nos poder ouvir. Isto é que é invocar o nome do Senhor. Não é dizer aleluia, aleluia. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso é que digo, a palavra de Deus, que é o agente que nos convicta, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, tem que ser pregada. E versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Enviados por Deus. Não é que a pessoa diz, olha, eu vou ser um ministro, quero ser um ministro, vou aí. Queridos irmãos, não é isso. Não entendem? Você não se pode fazer um ministro de Deus. É Deus que envia e faz de você um ministro de Deus. É como, por exemplo, você não se pode fazer um gerente de uma companhia grande, por exemplo, uma companhia de, por exemplo, a Microsoft, ou uma companhia de Petrobras, ou coisa assim. Você não se pode fazer, andar no meio da rua e dizer, olha, hoje vou ser um gerente, olha, eu decidi-me ser um gerente. Bater à porta e dizer, eu sou o gerente agora. Eles vão dizer assim, tchau. É Deus que faz com que você seja um ministro de Jesus Cristo. É Deus que o chama, é Deus que o envia. Mas quantos ministros falsos existem por aí a dizer, eu sou um pastor? Se não foram enviados por Deus, não são. E como pregarão se não foram enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz. Isto é, coisas boas. A boa nova do evangelho do reino de Deus. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. A boa nova do reino de Deus tem que ser pregada como testemunho ao mundo, a todo o mundo, em todas as línguas. Então, só depois disso é que virá o fim. E esta boa nova do reino de Deus está a ser pregada agora, e por isso o fim, o dia do Senhor, está à esquina. Breve. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Obedeceram. Entendem? Obedecer. Não é só dizer aleluia, aleluia, acredito. E continua a viver da mesma maneira. Continua a quebrar os sábados. Oh, mas que grande sermão. Foi tão bom ouvir o sermão. Mas que coisa bela. E continua a praticar os caminhos pecaminosos. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação?
E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo vem a pregação, e a pregação nos convence no coração. Que faremos, Senhor? Nos arrependemos, vemos a justiça, reconhecemos que precisamos de um advogado, defesa, misericórdia, e andamos para a frente no caminho de Deus, em fé, obedecendo em fé às leis espirituais de Deus, que incluem o sábado semanal e os sábados anuais e as lições desses mandamentos espirituais. Queridos irmãos, nós sabemos que vai haver uma fome da palavra. Vejam em Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede da água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Por que é que há fome de ouvir as palavras do Senhor? Porque não as praticam. Estão a ouvir e não estão a mastigar e a engolir e praticar. E por isso ainda têm fome. Porque não ouvem, não praticam. Vejam Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Versículo 11 a 12. A este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Vos tendes tornado tardios em ouvir. Não estão a ouvir. Pois com efeito, versículo 12, quando devias ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Porque não praticam. Porque não praticam. Queridos irmãos, então, que faremos, irmãos? Justiça, misericórdia e fé. Em sinceridade e verdade. Segundo Timóteo capítulo 4. Segundo Timóteo capítulo 4. 5, 1 a 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Queridos irmãos, precisamos de pregar a palavra. Não é as nossas ideias, mas a palavra. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cupiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Às fábulas. Oh, não é preciso obedecer a Cristo, não é preciso obedecer a Deus, é simplesmente acreditar e serás salvo. Não, queridos irmãos. Não, queridos irmãos. A ação é necessária. A ação é necessária. O que faremos, irmãos? Precisamos de ter os nossos corações convictos pela palavra e pelo Espírito
nos toca nos corações e que somos convencidos, convictos da justiça e queremos então arrepender-nos e praticar, pedir a misericórdia e andar no caminho correto, de acordo com as leis de Deus, em fé. Precisamos nos julgar a nós próprios. Precisamos nos analisar a nós próprios. Precisamos de viver em fé. Precisamos de confessar. Quando vemos que temos pecados, confessar. Como João diz, 1 João capítulo 1 diz, qual de vocês é que diz que não tem pecados? Todos nós temos pecados. Temos que confessar. Temos que admitir. Temos de julgar a nós próprios. Justiça. E confessar e pedir misericórdia e andar em fé. Como vem o caso da mulher adúltera que veio a Jesus Cristo. Jesus Cristo reconheceu que ela tinha um coração de arrependimento e disse: vai e não peques mais. Queridos irmãos, nós, como ministros de Deus, nos foi confiado o ministério de reconciliação. A nós, como ministros de Jesus Cristo, nos foi confiado o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos começar a ler o versículo 18. 18, 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Desculpa, estava um livro incorreto aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as nossas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nos confiou a palavra da reconciliação. Jesus Cristo pôs um local sagrado de confiança que para Ele é os nossos corações. Limpos como ministros de Jesus Cristo, nos confiou em local sagrado de confiança o ministério de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliais com Deus. A reconciliação começa primeiro com Deus e depois para com o próximo. Estamos a viver a palavra. Aqui a palavra, queridos irmãos. Estamos a viver esta palavra. Esta palavra que foi, como diz aqui, confiada a nós, como ministros e embaixadores de Jesus Cristo. Que nos foi confiada, posta em nós como num local sagrado. E por isso, queridos irmãos, precisamos ter muito cuidado como tratamos um ao outro. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Começando a ler no versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Fomos batizados num corpo. Num corpo, dentro do corpo. Não fomos batizados nesta igreja, ou naquela igreja, ou nesta seita. Fomos batizados dentro do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, que é guardada no nome da família de Deus. Somos batizados em um corpo, para dentro de um corpo.
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado receber de um só Espírito. Versículo 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coronou o corpo, concedendo muitos mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo e todos nós estamos ligados à cabeça, que é Cristo. Esta é a verdadeira Igreja de Deus, que é o corpo espiritual de Cristo. E todos nós somos membros deste corpo. E Jesus Cristo é a cabeça. Para que não haja divisão no corpo. É um só corpo. Veja em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Romanos 12, versículo 4 e 5. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nossos dedos, nossas mãos, todos nós, nosso corpo, somos membros deste corpo. Espiritualmente, todos nós, como irmãos e irmãs em Cristo, somos membros do corpo de Cristo, membros uns nos outros, somos um. Tal como Deus é um. Mas não quer dizer que sejamos só uma pessoa, mas somos um corpo, um organismo, o corpo de Cristo, qual Cristo é a cabeça. E por isso, queridos irmãos, isso é que é a Igreja de Deus. E nos foi confiado o Ministério de Reconciliação. E o que é este Ministério de Reconciliação? É o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor é a reconciliação. O primeiro amor é a reconciliação para com Deus e a reconciliação para com os nossos irmãos. E, queridos irmãos, Deus está no negócio, digamos assim, de restauração e de reconciliação. A obra de Deus é uma de restauração e reconciliação. Vejam comigo em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Esta reconciliação tem que ser num espírito de brandura. Um espírito de gentileza. Um espírito de mansidão. E como em Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 14... Começando em Tiago, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, com proceder, uma maneira de fazer isto, com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tens em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem minteis contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal, demónica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins, isto não é, não há unidade. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz e unidade. Queridos irmãos, o caminho para a paz e unidade é através da humildade, de um espírito de mansidão, a mansidão de sabedoria, esta mansidão que é através de uma sinceridade e verdade, buscando justiça, misericórdia e fé,
E por isso, quando perguntamos que faremos, irmãos, o que devemos fazer é viver em sinceridade e verdade nos caminhos mais importantes da lei, que é a justiça, misericórdia e fé. Isso é o que precisamos de fazer.